Bom, pessoal, dando continuidade à nossa disciplina, sejam bem-vindos à segundo encontro. No momento estou gravando a aula, não há ninguém ao vivo, tá? Falhou aqui. Então eu vou fazer a gravação da aula para vocês assistirem, vocês estão assistindo agora, né? Só não haverá, por enquanto, interações, sem problema. Sejam todos muito bem-vindos, quando estiver assistindo essa aula. Só quero confirmar aqui, estão vendo, está passando os meus slides. Nós versamos, né, na aula passada até aqui, né, questão de implantação, de organização do sistema do programa de auditoria. E neste encontro vamos falar sobre a implementação do programa de auditoria, né? Então, para implementar o programa de auditoria é fundamental, então, comunicar-se com as partes interessadas, né? Fazer acontecer, sempre deixar claro, né? Quais são os objetivos, qual é o escopo, quais são os critérios, ter claro isso, ou as partes interessadas que compete. Auditados, auditores e clientes da auditoria, né? Então, informados, definidos os métodos de auditoria. Quais são os métodos? Relembrando, então, né? Presencial, remota ou híbrida. O que que é híbrida? Parte remota, parte presencial, né? Na implementação do programa de auditoria, se coordenam as agendas. Se coordenam as etapas, se organiza o plano de execução da auditoria. Então, a auditoria tem que ser um processo bem programado, bem organizado, bem planejado. Relativo à competência das equipes. Que equipes nós estamos falando, pessoal? As equipes auditoras, né? Então, a equipe tem que ter competência necessária. O que é a competência necessária? O que vai ser auditado? Quais são os critérios? Qual é o escopo? Quais são os objetivos? Em face disso, eu vou ter como definir, eu vou ter, quem está organizando o plano, né? O planejamento, como definir quais são os conhecimentos, as experiências, as formações necessárias para a equipe. E aí, através da implementação, assegurar isso. Então, tem que ser fornecido recursos, tanto individuais para as auditoras, quanto globais para o todo da auditoria, de acordo com um programa, conduzir a auditoria, sempre mantendo a gestão dos riscos operacionais, das oportunidades e quaisquer questões que vão surgindo durante a implantação do programa, a execução do programa, tá? E que tudo, sempre assegurar que a informação documentada seja gerenciada e mantida. Então, processo de auditoria é um processo sistemático documentado, né? Então, tem que garantir esse processo como um todo. Quais são os controles operacionais para monitorar o programa de auditoria? Como é que eu vou saber monitorar os programas de auditoria? Então, eventualmente, ter o controle não apenas do cronograma, mas como do escopo, dos objetivos, tá? Dos prazos, do tempo previsto, da janela necessária para realizar a auditoria, para avaliar as evidências, e sempre analisando criticamente esse programa, porque sempre poderá. Sempre uma forma forte de falar, mas identificar-se oportunidades de melhoria, né? Avaliar esse processo como um todo. O escopo da auditoria pode incluir locais, pode incluir funções, atividades, processos, falando em laboratório, né? Atividades de laboratório, testemunho de calibrações, testemunho de ensaios, testemunho de amostragem seguida de ensaio, calibração subsequente. O tempo coberto pela auditoria. O que é esse período de tempo coberto pela auditoria, pessoal? Quando vamos auditar um sistema de gestão, nós estamos no momento da auditoria, nós estamos avaliando, tirando uma fotografia daquele período. Então, digamos que a auditoria é realizada em uma semana, de segunda a sexta, nós estamos evidenciando o sistema de gestão rodando naquele momento, né? Mas nós temos que avaliar um período retroativo. Então, por exemplo, é muito comum até a auditoria anterior. Então, se a auditoria anterior faz 12 meses, o período de tempo coberto pela auditoria atual não é apenas aqueles 5 dias. Nós temos que avaliar, e a auditoria tem esse viés, se o sistema rodou adequadamente nestes 12 meses que passaram da auditoria anterior para a atual. O que que é rodou adequadamente? Se ele se manteve eficaz, se ele estava implementado, se ele continuou adequado, e nós vamos, através dos registros, evidenciar isso. Então, nós temos que saber, durante a auditoria, qual o período de tempo coberto pela auditoria. Ou seja, até quando, olhando no período de tempo anterior, a equipe auditora irá buscar evidências, fazer a sua amostragem. Então, nós estamos hoje aqui, 19 de fevereiro de 2026. Vou fechar o mês, né? Fevereiro de 26. A auditoria anterior, digamos que foi, eu estou dando um exemplo, tá, pessoal? 12 meses. Em fevereiro de 2025. Bom, de lá até aqui é o período de tempo coberto pela auditoria, por exemplo. Tá? Então, nós vamos verificar tudo o que se transcorreu nesse tempo. Bom, você pode estar me perguntando, mas o procedimento que está sendo auditado hoje, ele foi revisado faz 2 meses, foi em dezembro de 2025. Então, a forma como hoje está implementado, por exemplo, os registros, os formulários, eles estão desde dezembro de 25 para cá. Perfeito. Mas se esse é um sistema que já estava implantado e esse requisito já era atendido por uma revisão anterior do procedimento, nós vamos avaliar como era feito até em dezembro com outro procedimento. Então, digamos que o procedimento ele vinha desde 2024, passou 25 inteiro, chegou em dezembro e passou por uma revisão que eventualmente alterou a forma de registrar. Digamos que era e-mail físico no papel e passou para um sistema informatizado. Bom, antes disso, nós estamos ora neste momento avaliando as evidências, os registros dessa atividade, tá? No ambiente informatizado, num sistema digital. Não esperamos encontrar registros nesse sistema informatizado antes da sua implantação. Então, digamos dezembro de 2025, até aqui vai ter. Bom, mas como é que era feito isso antes? Aí que entra o controle de documentos. Nós vamos avaliar então o procedimento que era então utilizado, válido, de fevereiro de 25 até a atual revisão, dezembro de 25. Como era feito? Nesse meio do caminho pode ter outras revisões. Eu estou dando um exemplo que ele passou esse período todo, da auditoria anterior para até dezembro passado, sendo da mesma forma. Bom, então agora eu vou avaliar como era feito naquela época. Não estou dizendo que ele não estava atendendo a norma, ele foi alterado. Tanto que já havia a norma implantada. Então, eu vou avaliar da forma como era. Certo? Bom, era mantido em papel. Ok, então, a minha amostragem de fevereiro de 25 até a alteração, digamos, início de dezembro de 25, ela se dará em papel, como era feito. Certo? Por que que eu estou dizendo isso? Porque eu já ouvi essa questão muitas vezes, né? Bom, mas alterou o sistema. Então, vocês têm que atualizar tudo. Não, gente. Não tem que atualizar. Atualizar, eu quero dizer, pegar o que já era feito e fazer como é hoje. Não, se vinha dessa forma. Por isso que o período de tempo coberto pela auditoria é tão importante. Eu tenho que saber, era feito desta forma, eu vou avaliar daquela forma. Ah, mas então, no meu relatório, eu vou citar que eu avaliei o procedimento anterior e o atual, sim, porque o período de tempo coberto é esse. Então, muito atenção a isso, pessoal, tá? Quais são os critérios que são utilizados como referência? Gente, a busca pela conformidade é o objetivo da auditoria. Não o contrário, não a busca pela não conformidade. Então, nós temos os critérios e vamos verificar se o sistema de gestão está conforme, está atendendo aos critérios. Isso poderá vir de políticas, de processos, de procedimentos, de requisitos, de riscos e oportunidades. Tá? Por que que está grifado, né? Conformidade. O sistema tem que estar conforme esses critérios. O que que é uma não conformidade? Não está conforme o critério. Por isso. Nós falaremos sobre isso mais adiante nessa disciplina. Certo? Os métodos de auditoria. O foco é uma auditoria eficaz, sempre. E eficiente, eficaz, que cumpra com os objetivos, e eficiente, que utilize os recursos de forma adequada. Então, tanto sendo uma auditoria presencial, 100%, ou seja, no local auditado, digamos, no laboratório, como uma auditoria 100% remota, onde não há presença no local do auditado, ou pode-se fazer buscando a eficiência, sempre garantindo a eficácia, uma combinação. Como é que eu chamei isso agora há pouco? De uma auditoria híbrida, tá? Parte remota, parte presencial. Mas tudo isso planejado, organizado e definido entre as partes. Como será feito? Tá? Foco, eficácia. Bom, para selecionar a equipe de auditoria, primeiro, eu preciso assegurar uma competência global. O que que é competência global? Eu preciso identificar qual a competência necessária para que se cumpram todos os objetivos da auditoria. Então, por exemplo, digamos que será avaliado, será auditado um laboratório que tem ensaios químicos e ensaios microbiológicos ou biológicos, certo? Além do sistema de gestão. Na minha equipe, na equipe auditora, perdão, na equipe de auditoria, precisamos ter pessoas com competência nas áreas que serão escopo da auditoria. Então, eventualmente, não vou ter, eventualmente, uma pessoa que tenha a competência para auditar as duas áreas. Eu dei exemplo agora, química e biologia, né? Ensaios químicos e biológicos. Eventualmente, eu não vou ter alguém com a competência para as duas áreas. Então, eu vou precisar pensar o seguinte: quais são as competências? Como é que a gente faz isso, pessoal? A gente avalia o escopo, é tão simples quanto isso. Qual é o escopo? O que que precisa ser avaliado? Bom, eu vou juntar agora a equipe para conseguir obter, assegurar a competência global. O que que é competência global? Competência de equipe. É o somatório das competências individuais. Em algum momento, em alguma parte do escopo, eventualmente nós podemos ter competências que se sobrepõem. Não tem problema. Aí vai entrar uma questão de organização para a divisão das atividades que são comuns ou das competências que são comuns aos membros da equipe. Tá? Então eu preciso identificar essa competência e aí eu vou selecionar os membros da equipe auditora de modo que essa competência global no somatório esteja presente na equipe. Né? Vou dar um exemplo totalmente fora do contexto aqui. Pense num time de futebol. Um time de futebol de campo são 11 pessoas jogando, né? Nós temos pessoas que têm viés de ser goleiros, defensores, meio-campistas e por aí vai, atacantes e tudo mais, certo? Tendo pouco de futebol. Bom, para ter uma equipe, o que que se busca? Que cada pessoa, na função que vai atuar, tem aquela competência. Então, eventualmente, se eu quiser fazer um time com 11 pessoas com competência de atacantes, eu até posso fazer. Mas, será que vai ser eficaz? Bom, dei esse exemplo, reforço, a auditoria não é jogo, certo? É só para mostrar a ideia da competência global. A auditoria não é jogo. Por que que eu digo isso? A auditoria é um processo sistemático, científico, né? Então não é um time, é uma equipe. É uma equipe auditora que na sua somatória das suas competências atingirá. Então eu vou levar em consideração qual é a competência global necessária para alcançar os objetivos. Reforço. Ver escopo e ver critérios. Quais são os critérios? As pessoas da equipe, no somatório, têm que, por exemplo, existirá um procedimento, um documento utilizado, e alguém tem que conhecer aquele documento. Uma NITDIGLA, por exemplo. Eu vou levar em consideração a complexidade da auditoria. Às vezes eu preciso de pessoas que agreguem experiência. Não só conhecimento técnico e de formação, tá? Dependendo da complexidade, que tragam além disso experiência. Pode acontecer. Se é uma auditoria combinada ou conjunta, normas diferentes, no caso das 17.025, das normas de laboratório de acreditação, não há auditoria combinada, mas pode acontecer. 9.000, 14.000, 22.000. Exemplos. Tá? Método de auditoria. Quais são os métodos mesmo? Presencial, remoto e híbrido, parte remoto, parte presencial. Tem que ter competência para presencial. Nós veremos em seguida, para todas elas, nós veremos em seguida a competência de auditores, né, como um todo. Mas, por exemplo, para remota, tem que ter competência em ferramentas de tecnologia de informação à distância. Ponto. Né? Tem que saber utilizar. Tá? Então, levar em consideração que se assegure sempre a objetividade e a imparcialidade. Aqui entra a independência da equipe, evitar qualquer conflito de interesse. Então, levar em consideração, né, essa questão da independência. Capacidade dos membros da equipe para trabalhar e interagir eficazmente com os auditados e as partes interessadas. Nós veremos na sequência questões de perfil comportamental, conhecimentos em questões externas ou internas que possam ser necessárias, a complexidade dos processos, o tipo dos processos, o que será auditado. Caso a competência necessária não esteja coberta, não esteja completa pela equipe de auditores, pode-se utilizar, né, especialistas com competência adicional para dar suporte à equipe. Vamos a um exemplo. Temos esse exemplo que eu criei agora de, né, ensaios químicos e biológicos, mas um dos ensaios muito específico ali. É muito específico. E dentro da equipe selecionada, dos auditores selecionados, faltam uma formação, um conhecimento técnico específico, que nós sabemos que fulana tem esse conhecimento. Essa pessoa, então, pode ser convidada a participar como especialista no assunto, tá? E assessorar a equipe auditora. Com o seu conhecimento técnico, com a sua competência adicional, dando suporte. Será uma espécie, então, de um consultor, uma consultora da equipe. de auditoria. Tá? Bem como podemos convidar auditores em treinamentos. Aqui vai até um abre parênteses, pessoal. Quem nunca participou de uma auditoria enquanto auditor, né? E está interessado em fazer isso, além das disciplinas, além da formação teórica, né? Ofereça-se ou pergunte se você pode participar como auditor em treinamento. É muito importante, gente. A prática, ver pessoas com mais experiência, ajudar, como qualquer atividade, tá? Realizar a prática sob supervisão com pessoas já capacitadas em auditoria, já experientes. É muito importante, pessoal. É muito importante. Quem tiver essa oportunidade e o interesse, por óbvio. Estamos em equipe, onde a equipe há a necessidade de alguém liderar essa equipe. Então, chama-se, então, auditor líder. Essa pessoa será responsável por centralizar contatos e arranjos necessários entre as partes, para ter uma pessoa que seja o ponto de contato, de decisões, de arranjos entre as partes. Equipe auditora, equipe auditados e clientes da auditoria. Né? Então, quem faça o papel da liderança da equipe é fundamental, gente. Tá? É muito importante. Aliás, é necessário, não é muito importante. E esse programa de auditoria irá gerar registros. Né? Então, os registros devem ser gerenciados e mantidos como evidências da implementação do programa de auditoria. Então, vejam, o próprio processo de auditoria gera evidências da sua realização. Então, esses registros devem ser gerenciados, devem ser mantidos. Para quê, pessoal? Para demonstrar que o programa foi realmente implementado. Incluindo, eventualmente, agendamentos, objetivos, extensão, tamanho, riscos, oportunidades do programa como um todo. Lembrando que um programa de auditoria, ele engloba mais de uma auditoria. Cada auditoria vai ter o seu planejamento, os seus relatórios, as evidências, as constatações, se houve situações não conformes, o relato dessas situações, né? Os registros, os tratamentos, as correções, as ações corretivas a essas situações não conformes e, eventualmente, acompanhamento da auditoria. E de cada auditoria também, ou de uma forma geral, a avaliação da competência e o desempenho dos membros da equipe, bem como deixar claro quais foram os critérios usados para selecionar e o que será ou foi utilizado como melhoria e manutenção da competência. PDCA, monitoramento do programa da auditoria. Durante o processo de auditoria, durante a auditoria, nós temos que avaliar se os agendamentos estão sendo cumpridos. Lembre-se, os objetivos estão sendo alcançados. Né? Um programa e um planejamento, ele tem que ser bem estruturado, bem definido e, ao mesmo tempo, flexível. Pode haver alterações. Só que nós temos que ter a certeza de que está sendo cumprido o que está sendo feito e se será possível completar, por exemplo, uma auditoria dentro do planejado. E eu só vou saber isso se eu manter o controle, o monitoramento sobre os agendamentos, sobre o escopo, sobre os objetivos. Vou monitorar, avaliar o desempenho da equipe. Vou avaliar a capacidade de implementar o plano. Ele foi factível? Ele foi de fato implementado? Retornos aos clientes da auditoria, dos auditados, das partes interessadas? a avaliação do processo de auditoria e, obviamente, a suficiência e a documentação de to e a informação, perdão, a adequação de toda a informação documentada. O que que pode indicar a necessidade de uma modificação do programa? Por exemplo, uma constatação ou constatações da auditoria, né, que tornem o processo, olha, não será possível cumprir os objetivos por isso. Pode modificar do programa o nível demonstrado da eficácia e a própria maturidade do sistema de gestão. Sim, sistema de gestão, ele tem maturidade. Ele vai se tornando cada vez mais robusto com o tempo, com o passo que vai rodando. Então, eventualmente, pode ter sido feito um planejamento que o sistema se mostrou muito mais no nível de maturidade mais alta do que se imaginava e que está fluindo melhor. Então, podemos alterar o programa, né? Reduzir o tempo, ou o contrário. Mas tudo isso eu só vou saber se eu estiver monitorando o programa. A própria eficácia do programa foi eficaz? Deu para acontecer? O escopo? O sistema de gestão em si vai nos dizer muito sobre essas necessidades de modificação. Normas, requisitos, fornecedores, conflitos de interesse identificados que não tinham sido previstos. Eventualmente, algum requisito de cliente de auditoria. Pessoal, não há participação neste momento ao vivo. Neste momento, eu previ a realização de um exercício onde vocês, de posse dessa informação toda, iriam ou irão montar um programa de auditoria interna. Solicito que faça-o neste momento, você está assistindo a gravação, faça-o neste momento e, havendo dúvidas, querendo apresentar, entre em contato, né? Mande para nós, mande para mim ou traga num próximo encontro, tá? Mas a minha sugestão, realize este exercício, tá? Faça o exercício. Coloque em prática o que foi discutido até agora. Continuando, então, pessoal, fiquem à vontade para enviar o exercício ou trazer para a discussão. Muito bem. Ciclo PDCA da condução, né, da auditoria interligado com o ciclo PDCA do programa da auditoria, né? O programa será monitorado após a conclusão da auditoria. Então, o ciclo PDCA, né, o Plan Due Check Act, né, planejamento, execução, controle e ação da condução da auditoria inicia-se no planejamento no início da auditoria, com os auditores se preparando ou preparando as atividades. Por óbvio, a execução, né, o DU, o DAQ, vai ser durante a condução das atividades da auditoria até a entrega e o preparo e distribuição dos relatórios de auditoria. Ao concluir a auditoria, se fará então o controle da própria auditoria e o monitoramento ou controle e checagem do programa, e essas informações, essas análises críticas, serão levadas à condução do acompanhamento às ações demandadas. Então, contato com o auditado. Já falei agora há pouco, função líder. Confirmar canais de comunicação, confirmar autoridades, quem responde por qual atividade, qual peça, informações sobre objetivos, sobre o escopo, sobre os critérios, sobre os métodos de auditoria, sobre a própria equipe. Se dá solicitação de acesso às informações, requisitos estatutários e regimentais, essa norma 19.011 era para auditorias de sistema de gestão como um todo, né? Então, não apenas da 17,25, não apenas de laboratório, né? Mas então aqui pode ter, por exemplo, os requisitos das normas de metro, as NIT/DICLAS, NICE/GECRE, né? O tratamento das informações confidenciais, quem receberá, né, a divulgação das informações, agendamentos, ou seja, arranjos para a auditoria e, eventualmente, arranjos específicos, por exemplo, acesso, saúde e segurança. Então, esse contato inicial tem esse viés, inclusive, né, muitas vezes a gente precisa saber se tem algum detalhe de EPI que nós temos que portar durante a auditoria, antecedência para uma, chegar com antecedência para uma, como é que fala, uma integração de segurança, questão de saúde, né, segurança sempre. Se houver observadores ou guias intérpretes, acordar entre as partes, né, áreas de interesse, questões relativas à própria composição da equipe, esse contato inicial deve ser feito. E aí, então, se determina se a auditoria é viável, ou seja, se há viabilidade para a realização da auditoria. Quando que haverá viabilidade? Quando o processo como um todo fornecer confiança razoável de que os objetivos podem ser alcançados. Nós estamos antes da auditoria, né? Se eventualmente algo já fica claro que não tem como ser alcançado, algum objetivo, algum escopo, já se sabe. Por exemplo, ó, não tem como auditar tal processo que está previsto por esse motivo. Ah, o equipamento que está para manutenção e não voltou, uma pessoa que não está disponível no momento, sei lá, vários exemplos. Então, eu tenho informação apropriada e suficiente para planejar e conduzir a auditoria? A cooperação do auditado, disponibilidade, recursos, tempo. Se porventura se concluir que a auditoria não tem viabilidade, será feita então uma proposta alternativa ao cliente da auditoria, obviamente em comum acordo com os auditados. Bueno, preparando as atividades. Nós começamos, por óbvio, analisando criticamente a informação documentada. Neste momento, nós reunimos toda a informação para conseguirmos entender as operações do auditado, para organizarmos as atividades de auditoria, quais são os documentos necessários. Nós estabelecemos com essa análise crítica da documentação, essa análise crítica inicial, né, uma visão geral das informações, dos critérios, eventualmente alguma área de maior preocupação, alguma área de conflito, né? E aí, nunca esquecendo da abordagem baseada em risco para o planejamento, tá? Com base nessa informação do programa de auditoria, a informação documentada fornecida e em demais contatos realizados, será feita uma abordagem para o planejamento da auditoria baseada nos riscos, né? Então, quais são os riscos das atividades de auditoria no processo ou nos processos do auditado? Como assim? Sim. Quais são os riscos associados à condução da auditoria no processo do auditado? Então, fornecer base para o acordo entre as partes, cliente, equipe e auditoria. E auditor, auditados, perdão. Então, a composição da equipe, a competência global, quais são os riscos? As técnicas de amostragem. Nós não vamos avaliar 100% dos registros, eventualmente das pessoas, conversar com 100% das pessoas. Né? Imagine um período de cobertura de auditoria de 12 meses, onde são realizados, pessoal, chutes de valores, tá? Só para ter um exemplo. Digamos que o laboratório ele realize 2.000 análises, 2.000 ensaios por mês. Bom, Para uns pode ser muito, para outros é pouco, mas eu vou dar um exemplo. Pô, em 12 meses foram 24 mil relatórios emitidos. Ah, e eu vou avaliar a parte de relatórios. Gente, não espera-se que vá ler um por um dos 24 mil relatórios emitidos. Vai ser feita uma amostragem. Nós vamos falar mais adiante sobre técnicas de amostragem. Né? Então tem risco. Tá? Oportunidades para melhorar a eficácia e a eficiência da atividade, de reduzir caminhos, de otimizar processos avaliados, riscos para o auditado, pela própria realização da auditoria, por exemplo, a presença de membros da equipe influenciando adversamente algum arranjo de saúde, segurança, meio ambiente, qualidade. Por exemplo, uma sala limpa, sendo risco de contaminação por entrada de pessoas que não estão ali habituadas com esse processo. Então, um preparo prévio, alguma coisa nesse sentido. E aí, então, se planeja detalhadamente a auditoria. E aqui entra uma quase antagônico, mas não é antagônico, só vocês já vão entender. Tem que ser muito bem definido, planejado uma auditoria detalhadamente, ao mesmo tempo tem que ser flexível. Por que que eu brinquei, né? Quase antagônico, mas não é antagônico. Muito bem detalhado, organizado, mas que permita, eventualmente, mudanças. Então, flexível, conforme a atividade de auditoria progrida, para manter eficácia e eficiência, eventualmente, aquele programa bem detalhado, bem definido, ele tem que ter a flexibilidade de alterações, de mudanças, para possibilitar essa alteração. E aí, então, vai se abordar os objetivos da auditoria, o escopo, os processos, critérios, local, data, tempo e duração das atividades. É muito importante, por exemplo, caso o local auditado tenha uma extensão grande, um espaço físico grande, onde há muito deslocamento entre as áreas, né? O tempo de deslocamento entre as áreas. Então, existe esse tempo, né? Eu preciso prever durante eu não vou estar só aqui, o auditor, né? A auditora não, a equipe não vai estar só naquele momento da auditoria, ele precisa daqui a pouco, olha, tem uns 10, 15 minutos deslocando até o próximo setor. Ah, mas isso é pouco, sim, mas imagina que são vários deslocamentos ao longo do dia. Fácil vai uma hora, duas. Então, avaliar isso, se for o caso, tá? Normalmente não é, mas pode acontecer. Então, tempo, duração. É importante conhecer as instalações, os métodos, os papéis, tá? Os recursos disponíveis. Então, a identificação dos representantes auditados. Quem vai responder? Aqui é um detalhe, né? A norma é internacional, então pode eventualmente ter auditorias em outros idiomas, né? Não é tão comum. O que que vai incluir o relatório? Quais são os tópicos? Arranjo de logística, acabei de falar, comunicação, quaisquer ações. A garantia da confidencialidade, a segurança da informação, na presencial, mas com muita força na remota. Porque na remota nós estamos acessando documentos, por exemplo, enviados para nós, por um e-mail, por um mensageiro, por um aplicativo de mensagens, né? Ou pelo chat do Zoom. Eu estou recebendo informações, documentos, registros. Então, a segurança dessa informação. Presencialmente também, por óbvio, tá? Mas nessa questão. Avaliar como é que foram as auditorias passadas, pessoal. É muito importante para nós auditores sabermos como foi a auditoria passada. Quer dizer, ler o relatório anterior, ou os relatórios, ver os caminhos que foram seguidos, quais são as sugestões feitas. Gente, a gente aprende. A gente aprende com uma frase ruim, né? Pessoal, a gente tem que aprender com o que já passou. Então, nós temos que ler os relatórios, entender as auditorias anteriores, né? Levar em consideração a experiência. Não fomos nós que fizemos a auditoria anterior, mas nós vamos trazer esse conhecimento, né? Coordenar, por exemplo, as atividades que são vinculadas, que são comuns aos setores. Bom, estando em equipe, por óbvio que nós precisamos distribuir, né, atribuir trabalho para a equipe, tá? Para eficiência da auditoria. Então, claro que sempre vai se levar em consideração imparcialidade, objetividade, competência, uso eficaz dos recursos, o tempo, né? Tempo é recurso, pessoas é recurso, né? Locais, funções, responsabilidades, levar em consideração auditores de treinamento, levar em consideração especialistas. Então, distribuir, atribuindo, né? Atribuir o trabalho, distribuindo, né, as atribuições, distribuindo as tarefas. E, pessoal, mantenham sempre reuniões constantes entre equipe. Tá? Quem estiver na função líder, proponha. Por exemplo, trago-lhes a minha experiência. Quando sou líder de uma equipe auditora, né, eu tenho por hábito, antes de iniciar um turno de auditoria, né? Por exemplo, digamos que a auditoria se iniciou na segunda-feira de manhã. Por óbvio que haverá, então, a reunião de abertura, os primeiros contatos. E após essa reunião de abertura, que eu vou falar na sequência sobre isso, eu convido a minha equipe para conversarmos, fazer aquela distribuição das atividades, organizar. Passa o turno da auditoria, né? Aí vamos até o horário do almoço, aí cada um, muitas vezes, está no local, né? Conversamos, almoçamos e tal. E na volta, antes de nós nos redistribuirmos pelo ambiente do auditado, eu converso, trago novamente uma reunião. Gente, é reunião de pé, minutos. Verificar, realocar atribuição, mudanças, né? Rearranjos, com foco no quê? No objetivo. Tá? E por óbvio, né? Estar sempre à disposição, a equipe está sempre conversando, né? Para o sucesso da auditoria, a eficácia da auditoria. Preparem-se. Preparem-se com as informações documentadas. Nós, auditores, os membros, têm que coletar, analisar criticamente toda a informação ou as informações pertinentes às suas atribuições naquela auditoria. Então, podem incluir checklists, né, ou as chamadas listas de verificação, detalhes de amostragem, algum tipo de informação audiovisual, uma informação necessária de uma avaliação prévia, conhecer o local, conhecer as atividades. Retemos essa informação documentada, tá? Retemos a informação resultante, pelo menos até a conclusão da auditoria. Nunca esquecendo de total atenção a questões de confidencialidade e segurança da informação. Bom, na condução das atividades, com os papéis atribuídos, as responsabilidades definidas, lembrando que guias e observadores, caso estejam entre as funções, podem acompanhar a equipe, mas não podem influenciar ou interferir na condução da auditoria. Inclusive, tá? Conforme análise de caso a caso, pode ser negada a participação de guias e observadores. Lembrando que essas funções, elas são da equipe auditada. Tá? Opa, pulou aqui o slide. O que que seria um guia? Quais seriam as responsabilidades de guias destinados pelos auditados? Auxiliar na identificação de pessoas, arranjar acesso a locais, acompanhamento, atendimento a regras de segurança, meio ambiente, testemunha, auditoria inundou auditar, esclarecimento, coleta de informações, auxiliar nesse processo. E aí, então, tudo isso é uma organização e nós iniciamos a condução da reunião de abertura. Gente, qual é o propósito da reunião de abertura? É confirmar o acordo de todos os participantes, todas as partes interessadas com um plano. Apresentar a equipe, apresentar as funções, conhecer os auditados, ter certeza e assegurar de que as atividades planejadas poderão ser realizadas. Serão como ser realizadas? Será possível? Então, sempre que possível, essa reunião de abertura era realizada com a direção, com a gerência, com as funções responsáveis por cada atividade, por cada função, por cada processo. Nessas reuniões, é importante haver espaço para questionamentos. A norma até indica que em auditorias internas, essa reunião ela pode ser uma comunicação, uma abertura, explicando a auditoria. Eu sempre sugiro, aí é uma sugestão minha, tá? Que mesmo em auditorias internas seja formalizada uma reunião de abertura, levando em consideração todos esses pontos, tá? Introduzir outros participantes, discutir sobre a presença de observadores, guias, eventualmente intérpretes, métodos de auditoria, gerenciando riscos da organização, para a organização, o que que pode resultar na presença dos membros da equipe auditora para a organização auditada, né? Considerar, confirmar os objetivos. Confirmar o escopo, os critérios, os planos, os arranjos, o cronograma. Confirmar, sim, o planejamento, o plano, ele tem que ser completo, detalhado e, ao mesmo tempo, flexível. Mas ele só será flexibilizado se necessário. Então, organizar. Muitas vezes na reunião de abertura já se altera aquele arranjo, aquele plano, já usa a flexibilidade do plano. Olha, nós previmos fazer tal acompanhamento de tal processo no dia 3 da auditoria, temos como antecipar para o dia 2 por esse motivo. Já organiza. Eventualmente. Essa resposta, neste momento, dispara um processo para a equipe auditada se organizar, então, para fazer essa alteração. Isso quer seja oriunda da equipe auditora quanto da auditada. Estabelece, considera, confirma canais de comunicação, pessoas, eventualmente idioma, né, mais menos comum. Deixemos claro que os auditados serão mantidos informados sobre o progresso da auditoria, o passo a passo, como está indo, feedbacks, retornos, a garantia de que os recursos e as instalações estarão disponíveis, tá? Para a equipe auditora. Quaisquer assuntos relacionados à confidencialidade, segurança da informação, tratamento disso, sempre lembre as informações de uma auditoria, elas são do auditado e do cliente da auditoria. Nós, auditores, nós levantamos essas informações. Então, para quem vai ser passado o relatório, por exemplo, eventualmente, quaisquer arranjos para acessar locais, questões de saúde, questão de segurança. É o momento, daqui a pouco, de ouvirmos um briefing de emergência, quaisquer outros arranjos. Quais são as atividades? Como é que essa impactar na condução da auditoria, né? Apresentação do método de relatar as constatações, as informações do relatório, dos critérios, das condições em que a auditoria pode ser suspensa ou encerrada, o que que pode acontecer dentro dos riscos da auditoria. Como é que será lidado com constatações encontradas? E quaisquer sistemas de feedback ou constatações. Pessoal, neste momento da aula, está previsto um exercício, uma simulação de uma reunião de abertura, né? Como agora, dia 19 de fevereiro, são 21 horas e 20 minutos, mais ou menos, não. Tá? Não tem ninguém ao vivo, não tem como fazer essa simulação da reunião de abertura. Tá? É um convite para vocês que estão assistindo a gravação, que se puderem vir ao vivo na próxima aula, se puderem, tá? Nós iniciaremos com essa simulação de reunião de abertura. Tá? Então, você está assistindo a gravação e tem a pretensão de participar, ou poderá participar ao vivo na aula da semana que vem, no dia 26, quinta que vem, deixa eu confirmar aqui, dia 26, né? Prepare-se para uma simulação de reunião de abertura, pense em tudo isso que foi dito, se organize. Nós vamos testar, nós vamos simular essa questão, essa simulação. Não tem como ser por procedimento, por documento enviado. Mas mesmo assim, você que não vai conseguir, não consigo participar ao vivo no próximo encontro, eu vou sugerir o seguinte exercício: prepare um checklist de uma reunião de abertura. Tópicos que você, como líder, falaria ou falará ou abordará numa reunião de abertura e me envie para trocarmos ideia. Tá? Me envie para que eu possa dar retorno. Então, você que não tem condições de participar ao vivo da próxima aula e tiver interesse em fazer, faça esse checklist e me envie. Ok? A aula de hoje termina aqui, ao vivo. E na gravação. Muito obrigado por você estar assistindo e até o próximo encontro, pessoal. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você está assistindo essa gravação. Tchau, tchau.